Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio! Todas as segundas e sextas-feiras aqui no YouTube! Disseram que não pode falar www, essa é a última, tá? Então tem que falar canal do YouTube Verdazo 1914, que quem fala www é coisa de velho. Eu tive que ouvir isso. Mas enfim, canal do Verdazo, é Verdazo 1914 no YouTube. Aprendendo, né, o que eu vou fazer. Inscreva-se no canal, dê o joinha no Periscatio para ajudar o canal a crescer. Tem que falar essas coisas também. Mas hoje é tudo no bom humor, né? Porque apesar de ser segunda-feira, uma segunda-feira depois de um jogaço do Palmeiras. O Palmeiras jogou muita bola e logo depois de ter jogado também muita bola contra o São Paulo. Então são duas partidas em sequência, muito convincentes. E o que é melhor? Rodando o elenco. Foram duas partidas com times praticamente distintos, né? Muito poucas peças em comum. Então, não tem como não ficar muito satisfeito com o que está acontecendo. É claro, a gente tem que manter sempre o pezinho no chão, tem que enxergar, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje, todos os atenuantes para que a gente realmente não empolgue, se mantenha no planeta Terra, que é importante. E vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas, né, que a gente tem aí das partidas que a gente tem pela frente. Antes eu queria repartir aqui uma novidade com vocês. Então vocês estão participando aí com perguntas. E vocês sabem que normalmente eu perco as perguntas, eu não consigo acompanhar. Então a Verdazo Corporazione acabou de contratar um stagiatsu. Então tem um stagiatsu que é meio pazzo, mas que ele vai tentar não só selecionar as perguntas e colocar via WhatsApp para mim, como também vai moderar, vai bloquear os eventuais inimigos que aparecerem aí no chat. Então vai ser uma espécie de faxineiro também, faxinazzo. Não sei onde vai parar essa corporação. Está crescendo que não para. Então, obrigado, estagiário, aí pela... Seja bem-vindo ao time. E vamos em frente. Depois de ganhar do São Paulo por 2-0, e podia ter sido muito mais com o time titular, o Palmeiras jogou com um time alternativo. Não tão alternativo quanto aquele... Não tão alternativo quanto aquele que ganhou do São Caetano, que perdeu do São Caetano, mas com várias alterações, né, ocasionadas por cartões amarelos. E jogou muito melhor. Tem um pouco a ver com aquilo que eu falei na semana passada. Os caras entraram no jogo com o São Caetano, talvez não com a concentração necessária. O jogo não exigia essa concentração. Alguém pode falar que o jogo de ontem também não exigia tanta concentração, mas acho que sim. Eu acho que o jogo de ontem, por se tratar de um time que veio para o jogo com uma motivação diferente, é diferente do que você entrar contra o São Caetano, que veio para um negócio de que vier lucro. Eu duvido que o São Caetano estivesse pensando em classificação quando veio jogar com a gente.
Eles vieram, como todo time pequeno vem no Allianz Parque, eles vieram para perder de pouco, se der, arrancar um empate. Se der, uma vitória, melhor ainda. O Ituano não, o Ituano estava jogando em casa e jogando pela classificação na última rodada, só dependendo de si. E aí você, cara, quando você entra em campo, você que já jogou bola, sabe? Quando você entra em campo e o cara do outro lado ali tá afim de jogo, você se motiva também. Então eu acho que foi um pouco isso que causou, que deu a motivação que o Palmeiras precisava para dar a liga que deu ontem. É claro que teve outro fator. Futebol não é só motivação, tá? Tem muita gente que fala, ah, é raça. É, mas não é só isso. Então teve isso, o Palmeiras conseguiu, por dois jogos seguidos, estabelecer ali um equilíbrio entre consciência tática e motivação, mas também teve um fator que foi o espaço que o Ituano deu. Gente, assistam o jogo com calma, reassistam. Vejam o enorme buraco que havia entre os quatro de ataque e os quatro de defesa do Ituano. Tinha dois volantes ali que não serviam para nada. Dois cones. Então, você tinha um Palmeiras que tinha uma saída de bola feita pelo Moisés. Eu vi muita gente falando, ah, não sei o que, que você viu que o Moisés jogou. O Moisés jogou muito ontem, mas jogou muito, fazendo exatamente a saída de bola. Foi a melhor transição entre defesa e ataque do Palmeiras no ano. Melhor até do que contra o São Paulo. A bola saía no Facebook, não está funcionando. É claro, não tem no Facebook. A bola saía e chegava no ataque com muita facilidade. E chegava nos três, no Guerra, no Gustavo e no Dudu, que estavam encapetados. Os três estavam muito inspirados. O Dudu muito mais no primeiro tempo. O Guerra, o Gustavo o tempo todo. E o Guerra um pouco mais no segundo tempo. Então deu um equilíbrio além de tudo. E são três caras que jogam muita bola. E imagina, o que, que o menino papagaio podia querer da vida, né? Imagina, vou entrar... Eu fico pensando, no, sabe, no Ramazotti, no Chocolate... Sabe aqueles centroavantes do Palmeiras, da base, que sonhavam? No Caio Mancha, Miguel Bianconi. Lembra desses caras? Eles entravam no time de cima do Palmeiras e falavam, quem vai meter bola pra mim? Aí eu olhava pra trás aqueles camisa 10 mais mambembe, né, que o Palmeiras arrumava pra eles. Pô, esse papagaio entrou, ele olhava pra trás assim, tinha só Guerra, Gustavo Scarpa e Dudu e Moisés. E Bruno Henrique. Só. E ele não se colocou bem, né? Ele estava muito afoito, ele estava muito afobado. Vi gente crucificando o menino. É inacreditável como tem gente que faz isso, cara. É um moleque, é um menino que fez o segundo jogo, o primeiro como titular. É natural que ele tivesse afobado. O Fernando não estava, mas aí é característica de cada um. Aí é mérito do Fernando. O normal é entrar afobado. E foi o que aconteceu com o papagaio. Então vai queimar o papagaio? Queimar, vou falar o que tem que queimar. Então, fico pensando que chance que esse menino perdeu, mas também fico pensando em como ele foi trabalhado hoje, ou até ontem mesmo, assim que acabou o jogo. Porque ele deve ter ficado muito frustrado. Ele deve ter pensado isso, puta, olha quem tá metendo bola pra mim, e não fez nada. E ainda por cima, ele acabou de sair, não tinha, tava até bebendo a água ainda, o Fernando meteu um gol. Então isso deve dar uma desanimada nele, então ele não pode desanimar. E não pode ser a gente que vai jogar ele mais pra baixo, tá? Então você, cornetinha de internet, seu meia boca... seu torcedor de videogame, pare de encher o saco do papagaio, tá? Ele foi mal, mas é natural e a gente tem que compreender. Mesmo com o nosso 9 indo mal, a gente enfiou 3-0. O time jogou demais, e era pra ser mais, tá? E era pra ser mais, de novo. Na verdade, toda vez que você joga muita bola e enfia um monte de gol, é porque você também perdeu um monte. Então sempre dá para ser mais, né? Também tem isso. Então é isso aí. Foi 2-0 e 3-0, fora os dois bailes. Foram dois bailes. Um clássico e um que é o Ituano, que se não é exatamente um timaço, assim como o São Paulo também não é, é um time dos menos ruins do Campeonato Paulista. É um time que tem ali os seus talentos. Ontem, taticamente, estava mal armado, até pela necessidade. Eles tinham aquele negócio de depender do jogo do Bragantino. Então, eles se expuseram demais, deram muito espaço para a gente. Pelos jogos que eu vi do Ituano no Campeonato Paulista, claro que eu não vi com uma devida atenção, vi trechos de alguns jogos. Eu não vou assistir, por exemplo, o Ituano contra São Caetano. Lógico que eu não vou assistir um jogo desse. Mas alguma coisa eu andei vendo. E parecia um time mais sólido do que o de ontem. Um time mais robusto. Um time que se fosse classificar, tivesse classificado para jogar contra o Corinthians, ia dar trabalho. Eu acho que ia dar mais trabalho do que o Bragantino. O Corinthians vai engolir o Bragantino. Não dá nem graça. O Ituano eu acho que daria um pouco mais de trabalho. Assim como eu acho que o São Bento daria muito mais trabalho para o Palmeiras do que dará o Novo Horizontino. Embora o Novo Horizontino seja o terceiro colocado, é um time que, se você for ver a campanha, os números, é um time que faz muito gol. Parece que é o segundo ou terceiro melhor ataque do campeonato, mas é a segunda ou terceira pior defesa também. Então, o jogo do Novo Horizontino é tudo 3-2, 2-2, 4-2. Sempre sai gol para tudo que é lado, dos dois lados. Então, no caso de enfrentar um time como o Palmeiras, tende a levar bastante gols, mas não sei se tende a fazer esse monte de gol que faz, não, porque a defesa do Palmeiras, afinal de contas, é a melhor do campeonato, uma das melhores, né? Acho que tem 5 times empatados com a melhor defesa, o Palmeiras é uma delas. E o Palmeiras fica muito com a bola. O Palmeiras gosta da bola. E não é a cara do Novo Horizontino sair em contra-ataque. O Novo Horizontino faz gol e leva gol porque se manda para frente e deixa espaço atrás. Então não é um time que fica fechadinho saindo para contra-ataque. Então, embora seja o terceiro colocado, pelo estilo de jogo, o encaixe que vai dar com o Palmeiras é muito favorável ao nosso, tá? Eu gostei demais que não tenha sido o São Bento, que o São Bento tenha ficado pelo caminho, que ia ser um time muito mais chato, tanto que ganhou do Santos, ganhou do Corinthians e ganhou do São Paulo, o São Bento, tá? É um time que sabe jogar contra a grande, e ia ser chato jogar com esses caras, então fiquei muito satisfeito com isso. Ô estagiário, pode começar a mandar aí, viu? Ah, só porque eu falei, ele mandou lá. Tá esperto. A Federação Paulista vai fazer a reunião do conselho amanhã às 11 da manhã e vai definir os horários, os dias e horários das partidas das quartas de finais, das quatro, né? Os quatro confrontos, então os 8 jogos. Começa no fim de semana, jogo sábado e domingo. Parece que não vai ter jogo segunda nem sexta-feira. Ano passado a gente jogou na sexta-feira. Contra o próprio Novo Horizontino. Foi no Pacaembu. Era confronto em partida única. E mudou o regulamento, né? E no Pacaembu a gente ganhou do Novo Horizontino. Nas quartas de finais também. E aí a gente classificou para jogar com a Ponte Preta. Dessa vez vai ser jogo ida e volta. A ida no final de semana, não sabemos ainda se é sábado ou domingo, lá no Jorge Ismael de Biasi, cujo gramado é horrível, é péssimo. Não sei se vocês lembram, na Copa São Paulo, com aquela chuvarada que dá em janeiro, né? Era um pasto, era o pior campo disparado, o pior gramado disparado de todos que a gente via aí pelas transmissões. E continua uma época de chuva, continua muito úmido, caindo muita chuva. E teve um jogo, acho que o Novo Horizontino jogou com o Santos faz uma ou duas rodadas, e não estava muito melhor, não. Estava muito ruim o gramado. Então, essa é uma dificuldade extra que o Palmeiras vai ter jogando lá em Novo Horizonte. Jogo da volta, então, na quarta ou quinta-feira, aqui no Allianz Parque. Conforme a gente já falou ontem no pós-jogo, mando já garantido, também nas eventuais semifinais. Se o Palmeiras passar para a semifinal, seja com quem for, já está garantido matematicamente o mando na partida de volta. Tá? Então a gente só briga para continuar avançando, marcando ponto, para seguir na frente do Corinthians e eventualmente chegar numa final com mais pontos do que eles e mandar a partida decisiva em casa. Então esse é o objetivo. Teve movimentação nos bastidores hoje, né? Hoje, o Felipe Melo, o Dudu, o Jailson e o Matos foram na Federação Paulista numa atitude ridícula, né? Circense, eu diria, do TJD. TJD é o Tribunal de Justiça Desportiva, traço SP, é um órgão estadual, filiado à Federação Paulista de Futebol, não à CBF, quer dizer, indiretamente à CBF, né? Mas não é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva que fica lá no Rio de Janeiro. Então é um tribunal cuja alçada são os assuntos dentro do Estado. Foi esse mesmo tribunal que suspendeu preventivamente o Alexandro por causa de remédio para calvície, né? Dizendo que ele estava dopado. Preventivo. Tirou ele do time 30 dias sem ele ter feito nada. Depois foi ver que não era nada e, ó, desculpa aí. Foi mal aí, Alexandro. É o mesmo órgão, tá? E o palhação do presidente do TJD, ele, com aquela mesma postura arrogante, prepotente, que os caras lá do Supremo têm, os caras aqui eles observam, eles aprendem, vamos fazer igual. Então é para aparecer mesmo. Eles usam a força que o futebol tem de penetração, de visibilidade, para fazer propaganda pessoal, para depois olhar para os amigos, sabe, chamar os amigos para comer uma pizza em casa, falar, pô, tá lá na TV, eu falei com os caras, eu chamei o Dudu, intimei os caras, é só para fazer isso, não é para mais nada além disso. Então o palhação lá diz que, amigo do Andrés, né? Amigo do Andrés Sanches. Só faltou falar doutor Andrés, né? Chamou para conversar. O que vocês querem dizer com arbitragem? O que vocês andaram falando mal da arbitragem lá no derby? É claro que passadas 2 semanas do ocorrido, os jogadores já de cabeça mais fria. Felizmente o Palmeiras conseguiu reverter o terremoto que podia acontecer se as partidas subsequentes à derrota fossem mais resultados ruins. E isso é uma coisa que eu vi pouca gente falando, hein? A gente sempre fala, porque o derby tem sempre consequências catastróficas e poderia ter. Só que o Palmeiras saiu do buraco. Rápido. Não deu chance. Então a gente perdeu o derby, mas, né, botamos a cabeça para cima e vamos embora. Estamos nadando. Passado um tempo desse derby, os jogadores que chegaram lá no tribunal hoje chegaram muito bem instruídos pelo Dr. Sica e falaram em termos que não comprometessem nem eles nem o clube. Então eles usaram frases genéricas, sem fazer nenhuma acusação a ninguém, sabe? Simplesmente fazendo o jogo para não serem suspensos. O que que o auditor lá, o presidente do TJD, queria aparecer? Ele apareceu. Então para ele tá bom. Então vai ficar por isso mesmo, tá? Não vai ter consequência nenhuma, eu imagino. Ninguém vai ser suspenso agora na reta final por causa do que disse na saída do. Falei que o derby, que o juiz entra pressionado porque entra mesmo, porque é um jogo grande, porque é um estádio grande e pronto, acabou. Sabe? Nada demais. Então, nada de nenhuma acusação pesada contra contra a federação, contra a juiz, contra nada. Quer dizer, na hora que eles falaram, a gente sabe o que eles quiseram dizer. Porque a gente fala isso. E é verdade. Tem uma pressão absurda de todos os lados para os juízes apitarem lá em Itaquera. A pressão começa na segunda-feira, quando o jogo é domingo, vem pela imprensa, vem pela Globo, vem de tudo que é lado. A gente sabe que o juiz que errou naquele derby do ano passado, que expulsou o Gabriel, está apitando a terceira divisão hoje. Ele chorou na série do estádio porque ele já sabia que a carreira dele tinha ido pro saco. Por quê? Porque errou contra o Corinthians em Itaquera. Então vai falar que não existe isso, gente? Vai falar que não existe isso onde? É claro que existe. Só que não pode falar no tribunal. Por que tem essa piada? Ah, caiu Itaquera, é pênalti. É, caiu o dólar, pênalti pro Corinthians. Caiu não sei o quê. Tudo que cai é pênalti pro Corinthians. Por que que nasce essa piada? Por que que nasce a piada que o Fagner é violento? É invenção? Sabe, gente, aleatoriamente... É porque acontece. É porque toda hora. E ninguém aguenta mais. E não é só gente que fala. São Paulino tá puto também com isso. Mas nossos jogadores e o Matos foram lá e fizeram ali um quais-quais ali. E vai ficar por isso mesmo, tá? Mas de toda forma fica registrado um soco na mesa. Se o presidente não dá, os nossos jogadores dão, o nosso diretor dá. Não é o ideal. O ideal é que seja realmente feito um trabalho de bastidor. Nosso presidente defende os endereços do nosso clube. A gente não sabe o que ele faz, porque se são bastidores é porque ninguém vê, senão não tinha esse nome. A gente não está vendo muito resultado. É, agora a gente não pode acusar ele de não fazer nada. Eu acho injusto falar, banana, a gente não sabe. O que a gente sabe é que se faz, não está dando resultado. Precisa fazer diferente, precisa fazer melhor. Ok, senhores, agora vamos para a estreia do nosso estagiário. Está selecionando pergunta. Vamos fazer a pergunta que ele vai selecionando, tá? Se fizer pergunta imbecil, ele não vai selecionar. Então façam perguntas inteligentes que enriqueçam aqui a nossa conversa. E ele vai selecionar. Se você fizer uma pergunta inteligente e ele não selecionar, xingue-o. Pode xingar. Xingue o estagiário. Ele é estagiário, ele serve para isso mesmo. Vou começar. Renato Brito. Ele pergunta se o Tietchan deve se dedicar a qual posição. Pois com o Moisés voltando, será que ainda tem vaga no meio? Sem contar com o retorno do Jean. Cara, não é o jogador que escolhe. Ah, vou me dedicar a tal posição. Ele chega com uma linha e fala, professor, hoje eu vou jogar de ponta esquerda. Não, é o professor que manda, cara, ele tem que obedecer, só isso. Eu não vejo muita saída pro Tietchan, a não ser jogar muita bola no treino, porque ele tem na frente dele o Bruno Henrique e o Moisés hoje, como volante. E como lateral ele tem na frente dele o Marcos Rocha e o Mike. Então ele é o terceiro nas duas. Ele perdeu muito espaço. E ele vai recuperar isso como? Jogando bola. E a gente sabe que ele joga. Claro, eventualmente vai ter uma contusão, eventualmente vai ter uma suspensão mais longa, ou sei lá o que pode acontecer. Ele fica como segundo reserva e aí ele está brigando só com o cara e ele pode recuperar. Tá? Tanto na lateral quanto como segundo volante. Eu acho ele um baita jogador. Nós sabemos o quanto ele sabe jogar bola. Ninguém pode esquecer do que ele fez em 2016. Mas nesse momento, ele está em terceiro, tanto como segundo volante quanto na lateral direita, e não é ele que escolhe, cara. É o professor. Não tem jeito. O Henrico Cassella está perguntando se o Novo Horizontino, dentre os pequenos que classificaram, é o mais difícil. Ô estagiário! Eu já respondi essa pergunta, por que que você põe essa pergunta aqui? Animal de teta. Carlos Papini pergunta se você não acha que o meio de campo com Moisés em boa forma e Bruno Henrique proporciona maior movimentação e melhor saída de bola. Sim, comentei até um pouco sobre isso, falando sobre o jogo de ontem. Mas, como eu disse, essa facilidade foi porque deu encaixe com o espação que o Ituano deixou lá. É, para jogar contra time grande, seja em casa, muito menos fora de casa, não dá. Você tem que ter alguém mais forte lá, mais pegador ali atrás. Então seria o Felipe Melo, claro, na falta dele, o Thiago Santos. É, agora, para jogar contra time pequeno em casa, eu acho que essa formação é bacana. Então ela vai servir para duas coisas. Eu falei até um pouco sobre isso também no pós-jogo, aqui no vídeo. É, quando você vai pegar o América Mineiro, Ceará, esses times menores dentro de casa, São Paulo, você pode jogar com Moisés e Bruno Henrique. Bruno Henrique e Moisés. Porque são times que não vão dar tanto trabalho no meio campo. Você não precisa ter tanto poder de marcação. Porque você, jogando naturalmente, você prensa o time no campo de defesa. Então aí você pode ter Bruno Henrique e Moisés. Lógico, sempre bem atento para um eventual contra-ataque. Então você tem que ter zagueiros velozes. Porque, convenhamos, nem Bruno Henrique, nem Moisés, nem Felipe Melo são velozes. No caso, a gente está falando de uma dupla com Bruno Henrique e Moisés. Então você tem sempre que ter zagueiro veloz. O Luan é um zagueiro que tem relativa velocidade. O Thiaguinho também. O Antônio Carlos também. Eles não são pesadões. Já o do Dracena vai ter um pouco mais de dificuldade. Tem que fazer a coordenação também com os laterais. Então o Vitor Luiz é um lateral que está saindo muito bem no aspecto defensivo. A gente tem que ver ainda como é que o Diogo Barbosa vai se encaixar nesse time. Mas eu acho que para esses jogos menores em casa, o ideal é você colocar assim Bruno Henrique e Moisés. Que é mais ou menos a pergunta que o Jonas Vela fez. Ele fala, mesmo com o crescente do Bruno Henrique, ele tende a perder a vaga para o Moisés? É mais ou menos a mesma coisa, né? Só que aí, sempre pensando num primeiro volante mais pesado, ou Felipe Melo ou Thiago Santos, preferencialmente Felipe Melo. Aí quem seria o segundo volante? Puta, o Bruno Henrique está jogando muito. Só que, meu amigo, para mim é o Moisés. E eu sempre falo aqui, Moisés, para mim o time é Moisés mais 10. O Moisés joga muita bola. O Moisés joga demais. Para mim, ele é o melhor jogador tecnicamente do elenco. Mais completo. Eu sempre falo isso. Desculpem se eu estou sendo repetitivo. Então, assim, o Bruno Henrique, cara, se coubesse 12, ele jogava. Mas não dá. Tem que ver ainda como está o estágio físico do Moisés. Então, ontem ele jogou o jogo inteiro, aguentou bem. Inteiro não, ele saiu. Mas já jogou 70 minutos no calor, né? Então ele está evoluindo fisicamente. Quando ele tiver 100%, talvez não dê para o Bruno Henrique, tá? Mas isso daí, cara, é o que a gente sempre quis ter para nós. A gente quer olhar para o banco, sai um e entra outro, e que não fica devendo quase nada. Pô, sai o Moisés, entra o Bruno Henrique. Sai o Lucas Lima, entra o Guerra. Sai o Dudu, entra o Gustavo Scarpa. Sai o William, entra o Keno. Puta que pariu, é tudo que a gente quer, né? É ter esse tipo de elenco. Machuca um, sabe? Tem outro. O que a gente não tem é o backup do Borja. Ah, é o Daverson. Mas tá bom. Pra reserva tá bom, vai. Ficar cornetando também. Então é isso, cara. Eu acho que nesse momento, pra responder a sua pergunta, Jonas, eu acho que sim. Tende a perder a posição para o Moisés, porque o Moisés é muito melhor. Aliás, eu acho que o Gustavo Scarpa tende a assumir uma das pontas ali, provavelmente no lugar do William, que não está fazendo um ano tão bom quanto o ano passado. Ele começou bem, né? Começou metendo um gol, mas aí caiu um pouco de produção, não está participando das jogadas de gol como participava no ano passado, não está sendo tão efetivo quanto era em 2017, e tende a perder a posição para o Gustavo Scarpa, porque o cara está num momento espetacular. Ontem ele foi quase perfeito, já vinha jogando bem nas partidas que entrava. Ele tem um diferencial muito grande, que é essa batida de meia distância. Ele bate com muita precisão na bola, tanto para cruzar quanto para finalizar. Ontem ele finalizou acho que umas 5 ou 6 vezes. Teve umas 3 ou 4 que passaram zunindo, fora as duas que entraram. E fora aquele gol que ele perdeu embaixo da trave, né? Então esse chute que ele tem de média distância, a batida dele na bola, é algo que fazia falta para o nosso time. E ele vem preencher essa lacuna aí, coisa que o William não tem. Embora a gente lembre dos golaços que o William fez de fora da área contra o São Paulo no passado, quem não lembra, né? Mas não é uma constante. Não é. Ele não se compara a qualidade da batida na bola do Gustavo Scarpa com a do William. Então eu acho que tende naturalmente o Gustavo Scarpa a ganhar a posição e tende naturalmente o Moisés a ganhar a posição do Bruno Henrique. E aí a gente vai ficar com o time titular, vai do meio pra frente, com Felipe Melo, Moisés, Dudu, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Borja. Puta, isso é um timaço, gente. Isso é um timaço. É um time... Olha... Eu não quero ficar falando muito para não... Marcelo Torelli, que acabou de ficar padrinho. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? O Dudu achou seu lugar pelo lado direito do campo? Então, ele mesmo deu uma pincelada que ele joga diferente da esquerda e na direita. Na esquerda ele joga indo para o fundo e na direita ele joga entrando diagonal. Não, ao contrário. O que ele falou? Na esquerda ele joga fazendo a diagonal e na direita ele joga mais vertical indo para o fundo. Foi isso que ele falou. Tudo depende de como está armado o adversário. Ontem a gente viu o Dudu jogando pela direita, mas em determinados momentos do jogo, os três, ele, o Guerra e o Gustavo, eles enlouqueciam a zaga do Ituano. Cada um ia para um lado e parecia que eles estavam bem coordenados. Parece que eles já estão se entendendo, aquela coisa que vem com o tempo. Então, eu acho que mais importante do que definir o lado é definir a coordenação dos movimentos quando um está com a bola, para onde vai o outro e como construir a jogada, fazer triangulação. Aí, lógico, você acaba contando com o apoio eventual de um lateral que sobe ou de um volante que chega de trás para bater. Então, isso constrói-se com o tempo. Se manda o Roger embora agora, volta tudo pro zero. Então, é isso que a gente fala de não mandar o técnico embora. E aí eu começo a lembrar da época que o Eduardo Batista foi mandado embora. Se não mandassem o cara embora, ele pode não ser o melhor técnico do mundo, mas do jeito dele, ele ia fazer o time da liga. E com um monte de jogador bom, time da liga, o técnico pode ser um pouco melhor, um pouco pior, mas vai virar um timaço. Então tinha que ter segurado o Eduardo Batista. Ah, mas tinha a sombra do Cuca. Realmente, isso era um grande complicador. Era uma pressão muito forte, difícil de aguentar. Esse ano não tem pressão, não tem sombra, não tem nada. Então, acontece o desastre aí, perde o Novo Horizontino, perde a semifinal pro São Paulo. Não vão querer derrubar o Roger, nenhum, seus malditos. Não vão querer derrubar o treinador. Deixa o cara montar o time que a gente ganha o brasileiro. O campeonato que a gente se prepara para conquistar todo ano é o brasileiro. O que vem além do brasileiro é acessório. É penduricalho. Ah, mas a Libertadores é mais importante. Tá bom, mas você não se prepara para ganhar a Libertadores. Que é mata-mata. Como é que você vai se preparar para o mata-mata? Aquela coisa que dá uma caganeira em dois jogadores ali. Ali aconteceu, não sei com que time aí. Os caras tiveram febre, tiveram não sei o que aí, meio time fora aí na partida decisiva aí que vai ter no meio de semana. Não, você não se prepara para matar, mas você se prepara pro brasileiro. Tudo que você faz de estrutura, de força, de consistência no time é pensando numa competição de longo prazo que é o brasileiro. Então, não desmonta nada. Perdeu, tomou 4-0 de São Paulo. Segura. Segura que no fim do ano a gente não vai nem lembrar dessa partida, dessa eliminação. E vamos ser campeão brasileiro. Vamos ser campeão brasileiro, mas com certeza. Se segurar o Roger. Eu não tenho dúvida. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Agora a gente vai disputar o Campeonato Paulista. Tem um torneio lá em Abu Dhabi depois de dezembro. Isso é acessório. A gente tem que se preparar para o brasileiro. Entenderam? Wilson Dias Dias. Pelo menos foi o que a anta do estagiário escreveu. Por que o Palmeiras, enquanto grande, também não exerce pressão sobre o juiz? Às vezes é inteligente usar da mesma receita que o adversário, não acha? Mas você sabe se faz pressão, se não faz? É esse que é o ponto. É aquilo que eu falei. Pode ser que esteja fazendo, mas esteja fazendo do lado do jeito errado. Não esteja surtindo efeito. Ou que a pressão que os outros fazem seja maior. Isso é uma competição de bastidor que a gente não conhece. As regras, a gente não conhece como é feito. Você conhece, você sabe como é? Não, nem eu. Só quem conhece é quem é dirigente de clube. Como é que você faz pressão, juiz? Ah, o Paulo Nobre convocou uma coletiva e deu soco na mesa e disse que ninguém ia levar na mão grande e ninguém levou na mão grande. Gente, por favor, vocês acham que foi por causa da entrevista que o Palmeiras ganhou algum respeito? Vocês acham que foi por causa daquilo? Aquilo foi um complemento. Aquilo foi uma cereja do bolo. Certamente houve movimentação intensa nos bastidores. O que ele fez, só ele sabe. Mas não sejam tolos, não sejam ingênuos de achar que foi uma entrevista em que ele bateu na mesa e disse que ninguém ia levar na mão grande e que resolveu as coisas. Não foi. Não sejam bobinhos. Futebol é coisa de gente grande. Né? Por favor, faz uma coletiva aqui. Olha, não quero que me roube. Porra, cacete. Os caras estão rindo, né? Um monte de gangster, né? Como fala o Andrei Sanches. Um monte de gangster. Vou olhar para uma entrevista e vou ficar amedrontado. Ah, ó, se liga. Então, assim, a gente não sabe o que o Palmeiras anda fazendo. A única coisa que a gente sabe é que está fazendo errado. Se é que está fazendo alguma coisa. Não sabemos. Bruno Ferraz, ó, ótima pergunta. É uma pergunta recorrente, mas é sempre bom tocar nesse assunto. Você sabe o quão longe está dos sócios Avante ter direito a voto no Palmeiras? Estamos perto ou é uma utopia? Como funciona o regulamento para votação no Palmeiras? Existe o documento primordial do clube, que é o Estatuto. O Estatuto define que, segundo as últimas alterações estatutárias que houve, o texto que está valendo hoje, que quem vota para presidente são os sócios, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, o que é? Nada mais são do que todos os sócios titulares. Tá? Não é dependente, claro que não. Só os sócios titulares. E ainda tem que preencher alguns requisitos, tem que ter algum tempo de sócio para poder votar. Não é simplesmente ficou sócio hoje, semana que vem tem eleição, já vota. Não. Tem um tempo que você tem que cumprir, uma carência, para você poder conhecer o clube e votar com propriedade. Por que o sócio do futebol, que é o sócio Avante, não tem direito a voto? Porque os sócios do clube, com alguma razão, esse é tema para um debate muito profundo, tem pontos a favor e contra, tá? Mas eles temem que alguém com poder econômico muito grande, vocês já criaram, obviamente, uma figura na cabeça de vocês diante dessa descrição que eu acabei de dar, mas essa ideia vem muito antes da Leila Pereira e do Zé Roberto Lamarca surgirem. Então essa regra existe para impedir que alguém com muito dinheiro chegue e banque, sei lá, 30 mil sócios Avante. Ah, tem 30 mil sócios Avante aqui, tá aqui, ó. O cara pega lá da base de devedor dele lá, da 30 mil, faz os caras ficar 30 mil sócios, eles nem sabem, mas eles são sócios e ela paga e ela faz eles votarem. volta pela internet, né? Então ele pega o login de cada um, você faz uma pequena joint venture ali e faz a votação e ganha para presidente do Palmeiras. Compra a cadeira de presidente do Palmeiras. Então isso é muito complicado, tá, de abrir para sócio avante. Você percebeu o grande perigo que é? Vocês todos que estão assistindo, vocês entenderam o perigo que é? O Palmeiras abre uma brecha muito grande para qualquer um com dinheiro comprar a cadeira de presidente, até alguém que não seja palmeirense. Vocês já pensaram nisso? Então é muito complicado, tá? É algo que tem que ser pensado assim com... Ah, porque o Inter faz. Tá bom, o Inter faz. Onde está o Inter hoje mesmo? Eu não sei se tem relação uma coisa com outra. Provavelmente o cara que está lá não foi um cara que comprou. Mas eu acho que é mais importante o Palmeiras manter o profissionalismo, manter o projeto nas mãos de pessoas gabaritadas, independente da forma como eles vão ser eleitos. O torcedor, ele tem uma visão muito limitada. Assim como a população tem uma visão muito limitada de como gerir uma nação e assim mesmo elege o presidente. A democracia, como diria Frank Underwood, é muito superestimada. Mas, por outro lado, gente, não inventaram nada melhor. Então, é por isso que a gente dá tanta cabeçada, a gente erra tanto, a gente vê gigantes como o Palmeiras patinando por tanto tempo. E agora a gente está vendo o São Paulo passando pela mesma coisa. E é isso que faz com que a balança cada hora esteja para um lado. Porque os clubes dificilmente se mantêm no caminho certo por muito tempo. Sempre acabam, pela própria estrutura política ser muito frágil. Um projeto muito bom, que teria tudo para ter uma grande continuidade, ele já levou uma puxada de tapete por causa de política. Isso aconteceu e aconteceu no Palmeiras também. Tá? Felizmente, a turma que está lá ainda está segurando a onda, mas não sei até por quanto tempo. Porque está cedendo a pressões políticas, a correntes políticas muito perigosas. Vamos aproveitar esse time, gente. Vai, para encurtar esse papo. Vamos aproveitar esse time que foi montado nos últimos 3, 4 anos, é um projeto longo, e que agora a gente está colhendo os frutos, porque a gente não sabe como vai ser daqui a pouco. Ah, a gente continua com receita de estádio, de sócio-torcedor, de bilheteria, mas se não souber usar esse dinheiro, se não for usado por gente competente, gente que é do ramo, perde tudo. Não adianta. Dinheiro não ganha jogo, ajuda, mas não ganha. Precisa ter gente que entende de futebol. E não é simplesmente dar o voto para a torcida que isso vai acontecer. Tá? É só ver o Inter, ver o que acontece com o Inter. É melhor? Talvez seja. É perigoso? É, muito. É garantia de sucesso? De jeito nenhum. Rafael pergunta se o Borja convocado escalaria Bigode ou Papagaio. Ô, estagiário, acabou as perguntas aqui, meu. Manda mais. Borja sendo convocado, pergunta o Rafael. Você escalaria Bigode ou Papagaio? O Deverson tá para voltar, né? Então acho que essa sua pergunta aí, ela não é muito aplicável. Mas vamos supor, vai, numa hipótese. Depende do adversário, tá? Como a gente tá entrando em jogo decisivo agora, jogo grande, eu iria de William. Eu não colocaria o Papagaio, não. Eu iria de William, e aí eventualmente, para ganhar o jogo, eu colocava o Papagaio, tirava um volante e botava o Papagaio para jogar junto com o William no segundo tempo. Mas não vejo como colocar o Papagaio logo de cara, não. Acho que ele ainda mais com a afobação que ele mostrou ontem. Então, num jogo grande, eu não gostaria de correr o risco de tem um menino uma afobado ali na frente, como ele mostrou ontem. Acho que ele precisa amadurecer um pouco mais. Tá muito verde o Papagaio. Ah, gostaram dessa, né? Meu amigo Fernando do Insta Verde. Ô Fernando, eu queria te conhecer pessoalmente, cara. Eu queria tomar um chopp com você qualquer dia, chamar o pessoal aí que faz vídeo pra gente trocar umas ideias. Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas interessantes aí, eventualmente, com esse pessoal aí que tá brincando com a câmera. É, obrigado sempre pelas menções que você está fazendo nos seus vídeos, viu? É, e queria aproveitar para chamar o pessoal que está assistindo aqui para lá dar uma força para o Fernando do Insta Verde também, o canal Insta Verde, que está aí nos canais relacionados aí do canal Verdazzo. É, o Fernando está perguntando que... É, ele está dizendo assim, se não me engano, o Palmeiras é o time com o maior número de sócias torcedoras. Você acha que a Arena ajudou no aumento drástico da torcida feminina do Palmeiras? Puta, muito parpite, viu, Fernando? Porque para você estabelecer uma relação entre esse aumento... Não sei, cara, não sei. Realmente, primeiro que essa informação de número de sócias torcedoras, eu não sei se ela é confiável. Porque uma coisa é você ter um número absoluto, outra coisa é um número relativo. Quanto por cento de sócio torcedor do Palmeiras, dos sócios torcedores são mulheres? Você pode ter um número absoluto muito grande, mas que na porcentagem acaba sendo não tão grande quanto o de outros times. Então não sei, não sei. Na verdade, eu acho numa boa que não faz muita diferença, não. Mas isso é só palpite, cara. Porque isso é um dado demográfico que você precisa ter dados para fazer uma relação de causa e consequência. Senão é chute. E foi até o que você perguntou, né? Se eu acho... Tá bom, pra dar um chute. Ah, cara, eu acho que não. Eu acho que não tem muito a ver, não. Eu acho que as meninas, elas gostam de... Elas gostam de futebol, cara. Ou elas gostam da atmosfera. Ou sei lá do que elas gostam. Não sei, cara. Tem que perguntar mais pra elas mesmo. Aliás, qualquer coisa que a gente fale aqui, a gente vai levar patada, né? Ah, seu isso, seu falar. Ó, tá falando de mulher. Se fala que é A... é porque não falou B. Se fala B, é porque não falou A. Então eu vou levar pra tara de qualquer jeito, velho. Você vê, ó. Não vou ficar falando esses assuntos, não. É, Moab. Moab Nunes? Que nome é esse, Moab? Depois você me explica o que quer dizer isso daí. É, você acha que podemos ter um azarão nas semifinais ou esse ano será dos quatro grandes? Você mesmo respondeu a tua pergunta, cara. Se vai entrar um time que não é dos favoritos, ele é um azarão. Poder? Pode. Porque se não pudesse, já entrava os quatro na semifinal de uma vez só. Claro que pode. Pode ter. Qual que tem mais chance? Claro, é o que vai jogar com o São Paulo, que é o São Caetano. Que é um time ruim. Ruim de tudo. E pode chegar entre os quatro primeiros graças a esse magnífico regulamento do Paulistão. É, então o São Caetano é o maior candidato, mas agora o Novo Horizontino pode ganhar do Palmeiras, cara. Sabe, o Corinthians pode perder do Bragantino. O Santos pode perder do Botinha. O Santos tá jogando nada. Sem o sobrancelha ali, pior ainda. Olha que o Vladimir lembrou aqui. O Massini, o Paulo Massini, que é um jornalista que eu respeito no último. Eu respeito muito o Paulo Massini, que foi demitido do Sport TV. E agora, enquanto ele curte a intertemporada, porque logo ele vai estar empregado de novo, porque tamanha competência dele, não é possível que ele fique parado por muito tempo. Mas enquanto ele está nessa intertemporada, ele está trocando as baterias. Ele abriu, fez um canal no YouTube. E ontem ele soltou um vídeo dizendo que o Corinthians é favorito. Eu vou tentar adivinhar o que passou pela cabeça dele para falar isso, tá? É, primeiro, o Massini é palmeirense. Tá? Não sei se ele vai ficar bravo de eu falar isso publicamente. Ele é palmeirense. Ele, inclusive, é sócio do Palmeiras. Eu já vi ele votando lá no Palmeiras. E ele deve ter juntado a fome com a vontade de comer. O que, que é essas duas coisas? Primeiro, qual foi a justificativa dele? O Corinthians é o time que tem mais conjunto. Então é favorito porque tem mais conjunto. Tá bom. É um jeito de ver as coisas, você não pode contestar isso. Só que o fato de ter mais conjunto não é indiscutivelmente já o time disparado que tem mais conjunto. O Palmeiras já está com um conjunto bem razoável. As duas últimas demonstrações coletivas do Palmeiras foram convincentes. Então, é claro que ainda estamos atrás deles na questão do conjunto. Eu nunca vou falar quesito, que aqui não é carnaval, não, tá? Então, na questão de conjunto, o Palmeiras ainda está atrás do Corinthians, mas não é esse abismo todo, não. Mas eu acho que o Mancini está aproveitando o fato do Corinthians ainda ter mais conjunto que o Palmeiras e está tratando de jogar o favoritismo para eles como bom palestrino. Então, por isso que eu falei que ele está juntando as duas coisas. Então, ele está jogando para os caras. Tudo que a mídia faz, a mídia corintiana faz contra nós, né? Ele está sendo um mídia palmeirense, cara. Porque ele está no canal dele. Ele não está. Então, ele pode até, de certa forma, achar que o Corinthians tem mais potencial para ganhar título, está mais pronto para ganhar o título que o Palmeiras, pelo menos agora na reta final do Paulista. E ele mencionou favoritismo no Paulista. Ele não falou para toda a temporada. Para toda a temporada, duvido que ele ache isso. Então, ele meio que juntou as duas coisas. Eu acho que o Corinthians está um pouquinho mais na frente, mas vamos deixar isso bem claro que é para jogar o favoritismo lá para eles. Eu acho que foi por aí o raciocínio dele. Perguntas sobre polêmica de palmeirense que quer aparecer na internet, aquele que foi dar entrevista. Não vou dar ibope para esse cara, tá? Sendo curto e grosso, achei a atitude desse rapaz ridícula. Coisa de quem quer aparecer, conseguiu aparecer às custas do Palmeiras e não representa a torcida do Palmeiras, não representa nem ao quem ele diz representar. Enfim, ele conseguiu o que ele queria. Na verdade, sabe quem foi os trouxas dessa história toda? A imprensa. Tá? Agora a imprensa também usou esse moleque para não ter que falar bem do Palmeiras, né? Palmeiras numa fase espetacular, ganhou clássico, deu um pau. Qual foi o assunto? Polemiquinha, que não tem nada a ver com futebol. Jonas Vela pergunta se eu acho que o Diogo Barbosa volta ainda pro Paulista ou só para outros campeonatos. Ô estagiário, isso é pergunta? Ô Jonas Vela, bom, como é que você quer que eu responda isso para você, cara? Sabe como eu poderia responder isso para você? Então eu vou me esforçar aqui. Na verdade, foi até boa você fez essa pergunta. Sabe por que eu não posso responder isso para você? Porque eu não estou lá na academia de futebol, cara. Eu não sou repórter. Ainda. Eu não, jornalista eu não sou e nunca serei. De formação, né? Eu não preciso fazer faculdade para lá fazer jornalismo. Sem querer diminuir o curso de jornalismo, mas para falar de futebol, como se fala, como eu me proponho a fazer, eu não preciso do curso de jornalismo. Serei um setorista do Palmeiras para nossa torcida, clubista, porque o jornalista ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial. A minha proposta não é ser imparcial, neutro. Portanto, eu não preciso ter a ética do jornalista. Eu preciso ter certos cuidados na hora de entrar lá, de fazer uma pergunta, de dividir o espaço com os caras. Tem certas regras que eu vou precisar respeitar. Éticas da profissão que eu vou ter que aprender na marra e respeitar. Mas eu não preciso ser neutro. Eu não preciso ser imparcial. A proposta é, serei clubista como já sou. Darei as informações e darei as opiniões com viés palmeirense. Tá? Só que isso só vai acontecer quando eu puder largar meu emprego. Hoje foi um dia duríssimo, eu não consegui nem postar notícia, gente. Teve notícia hoje do Palmeiras, eu não consegui postar no site. Peço até desculpa para vocês. Porque eu não consigo. Tem dia que eu não consigo. Tem dia que não dá nem uma folguinha. Às vezes eu consigo até fazer um post grande. Faço um, né, um pedaço, mais um pedaço, junto e publico. Hoje não deu nem para começar. Não deu nem para fazer notícia curtinha. Então eu preciso chegar nesse ponto de poder largar meu emprego para fazer isso. E quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando eu chegar a 1000 padrinhos. Hoje eu tenho 360 padrinhos. Esse site, esse projeto, nós somos um grupo de 360 pessoas e crescendo a cada dia. Então, por exemplo, o Marcelo Torelli é um dos mais novos, chegou ontem. Já está fazendo pergunta aqui. Quando a gente chegar no 1000, eu vou ter condições, eu vou ter suporte financeiro de vocês. Cada um dá um pouquinho. Quanto cada um dá? 10 pau, 15 pau por mês. É uma cerveja, gente, vai. Para fazer isso aqui crescer. E aí eu vou estar lá. E aí eu estando lá, meu caro Jonas, aí eu vou chegar pro médico, falar, como é que tá o Diogo? Eu vou saber. Então você vai chegar aqui no fim do dia e vai fazer essa pergunta, eu vou saber responder. Mas para isso eu preciso estar lá. E para eu estar lá, eu preciso que vocês se tornem padrinhos. Eu preciso de 1000, gente. Eu preciso de 1000 para ter uma renda que me dê segurança. Que eu não vou ter seguro de saúde. Eu não vou ter nada. Eu vou estar na mão de vocês. E eu tenho mulher e filha para criar. Então eu preciso dessa segurança. Então o dia que eu chegar nesse 1000, esse é o compromisso. Aí eu largo o emprego, aí eu vou fazer esse trampo lá. Para isso vocês precisam ficar padrinhos. Então é www.padrim.com.br/verdazo. Vou falar o endereço inteiro, tem que falar. padrim.com.br/verdazo. Tá aí na descrição do vídeo, tá? Então quando vocês forem dar o joinha, quando vocês forem clicar no sininho, aproveitem, peguem aquele link e visitem. E vocês vão ver que vale a pena. Aí vocês vêm fazer parte do grupo de WhatsApp nosso, de padrinhos. Aí participa de churrasco, participa dos eventos, pizzada. Outro dia a gente foi ver videotape do jogo do Boca de 94, tudo junto, bebemos. Então, essa comunidade, você vê, tem o Theo que escreve para o Verdazo, ele faz a sessão de memória. Tem o pessoal que ajuda na moderação. Tem o pessoal que ajuda na moderação do grupo de WhatsApp. Tem o pessoal que organiza os eventos. Então, é uma comunidade, gente. Juntem-se a nós que vocês vão ver que vocês vão gostar. Tá? Tô levando bronca do estagiário porque eu falei que a pergunta foi boa. E ele tá querendo agradecimento. Eu vou demitir esse estagiário, cara. Que petulante. Petulante do inferno. E ó, ele tá falando que acabou as perguntas boas. Então se você fez uma pergunta boa e ele não respondeu, xingue-o. Pode xingar, porque ele tá falando que sua pergunta não foi boa. Foi uma merda a sua pergunta. Tá certo? Senhores, muito obrigado pela companhia. Obrigado, estagiário. Seu trabalho foi brilhante. Quer dizer, depois eu vou ver se você moderou direito esse negócio. Se não entrou gambá aqui, você não ficou vacilando. Obrigado a todos. Tá ficando cada vez mais legal fazer isso aqui, tá? Eu tô cada vez mais... Eu me divirto muito fazendo isso. Tá? Nosso próximo encontro, então, vai ser na sexta-feira. Essa semana não tem jogo, então vamos ver o que acontece de polêmica aí durante a semana para rechear o programa de sexta-feira. Pode deixar que acontece. Palmeiras é fonte inesgotável de assunto. E na sexta-feira, então, a gente volta com as polêmicas e com já os palpites para o jogo do fim de semana contra o Novo Horizontino. Tá bom, pessoal? Obrigado pela companhia. Boa semana a todos. Aproveitem. Xingue o estagiário. Tá? Deem o joinha, sininho e visitem lá o link para ficar padrinhos, que é importante para o nosso canal crescer, para o nosso site, para o nosso projeto crescer. Tá legal, rapaziada? Obrigado mais uma vez, boa semana e até sexta-feira. Tchau.